Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Diretamente de São Paulo, quem vos fala é Daniel Danlost. E eu sempre soube que PC era sem graça, até o dia que eu conheci o PC Siqueira. Aí eu tive certeza disso.
Nossa, meu Deus. De Minas Gerais, aqui é o Igor. E o meu PC, ele roda Crysis.
Ok.
Só pra deixar claro.
E aqui é Luke. E o que, que o sapo foi fazer dentro do computador?
O que o sapo foi fazer dentro do computador?
Foi namorar com memória RAM.
Ah. Nossa, a piada não veio nem nos e-mails, viu, na abertura logo, né? Uhum. E hoje vamos falar de um tema recorrente aí, né? Muita gente tem dúvidas se vale mais a pena ter um PC equipado pra jogar ou um console. Vamos falar sobre o PC Gamer, né? E trouxemos nosso amigo Luke, que é um PC Gamer, não é isso, Luke?
Uhum.
Sim, ele joga no PC, Igor também joga, eu joguei direto. Muito pouco, caqui de orelha, pra falar os benefícios, os malefícios, o que, que é fácil, o que, que é difícil na vida de um PC Gamer. Mas antes, Igor...
Leitura de e-mails e quando voltarmos, PC Drama, saiba o que vivemos.
Isso, menino, é um e-mail, é do PlayerCast. Tão chique esses meninos, hein? E chegamos a mais um quadro de e-mails e comentários aqui do PlayerCast, Igor.
É verdade, estou de volta das férias também, né? Já estou um pouco mais negro depois que eu voltei de Cabo Frio.
O que você trouxe de presente para nós, Igor?
Eu trouxe um PlayerCast novinho, foi.
Nossa, isso é a melhor desculpa para quem não trouxe nada.
É, então.
Então, fale o nosso aviso. Você lembra ainda qual que é o nosso aviso que temos para os nossos ouvintes?
Temos o aviso que nós queremos você aqui no PlayerCast. Nós estamos falando do nosso recrutamento, não é verdade?
Sim, que já entramos em contato com algumas pessoas que já mandaram e-mail, ainda dá tempo, o prazo está se esgotando, mas se você quer agregar conteúdo, você gosta de, sei lá, fazer algo escrito, mexe com Photoshop, programação, quer participar de podcast, seja lá o que for, mande seu e-mail pra gente com suas preferências, seus dados, seus gostos, o que você gosta de fazer, o que você pretende fazer, e quem sabe entramos em contato, não é isso, Igor?
Sim, a gente fez a primeira leva, mas ainda tem chance, né? Se você quer participar, pode mandar, cara. O máximo ruim que você pode conseguir é um não. Então tenta aí, cara. Quem sabe você não tá aqui com a gente.
Sim, e vamos responder todos. Portanto, mandem um e-mail para contato@playerselect.com.br e aguardem a nossa resposta. Certo, Igor?
Certo.
Igor, você tem mais um recado, Igor?
Sim, estou maluco aqui com o visual psicodélico do jogo que estou jogando, que é o Antechamber. É um jogo muito maluco de puzzles. Eu acabei fazendo um vídeo porque eu terminei ele, então eu recomendo todo mundo que veja, cara, porque pra quem curte esse estilo, é uma dica bem legal. Vocês podem dar uma olhada como que é o jogo. Vale muito a pena, tá linkado aí no post.
E começando os comentários aqui com... comentário do João Marcos Silva, né? Ele comentou no nosso Playcast 19, o Playcast da série Dead Space, né?
Sim.
Ele começa falando: ótimo cast, acho que foi o mais completo sobre a franquia que já escutei. Dead Space praticamente citou um gênero que estava quase morto e fez isso com maestria. Na época, fiquei com um pouco de preconceito do jogo por ele ser feito pela EA. Mas depois do teaser, eu fiquei doido para jogar. Há tempos que nenhum jogo me proporcionava essa sensação de pânico e terror. Joguei o primeiro no PC e adorei. Acho que é um daqueles jogos que separam os meninos dos homens, olha aí.
É verdade, cara, muito foda.
E pra ele, Dead Space 2 foi ainda melhor. Ele acha que ele foi realmente necessário pra tapar alguns furos do roteiro. E ele espera que o 3 seja realmente o último. Acho que todos nós, né, esperamos que, pelo menos da saga do Isaac, seja o último.
Sim. Ah, então, tomara que pelo menos seja um final feliz, um final bom, né? Não feliz, mas bom, porque já joguei a demo do jogo quando a gente tá gravando isso aqui, do 3, e não me agradou muito, mas ainda não joguei o jogo, né?
Ele continua falando que quer dar o destaque para o personagem, que é o Isaac, né? Que pra ele foi um dos melhores e mais carismáticos dessa geração. Eu acho que o Isaac realmente é um grande personagem dessa geração, cara.
Sim, ele representa muito, né? Até pela série em si que surgiu nessa geração, uma das maiores junto com Assassin's Creed, a gente pode pôr.
Sim. E ele também cita o universo expandido que a gente comentou muito no podcast, que deveria servir de exemplo pra muita franquia por aí. Ele ainda coloca um entre parênteses, ouviu o Capcom, né? Deu uma cutucada. E ele, sobre o Dead Space 3, ele comenta que não gostou do fato dele ser em mundo aberto. Na verdade, ele não é em mundo aberto, ele vai ter mais cenários abertos, né?
É, acho que ele quis dizer isso, né? Que não é aquele ambiente claustrofóbico, né?
Mas era uma preocupação que eu tinha, mas eu já li alguns reviews, né? Quando vocês estiverem escutando esse podcast, provavelmente eu já vou estar jogando o jogo, mas falaram que quanto a isso, não tem muita preocupação, porque ele ainda tem muito da essência de corredores, locais fechados. É só algumas partes dele que tem essas partes mais abertas.
Ah, bacana, isso eu não tava sabendo.
Quanto a isso, pelo menos eu li em reviews, né? Eu não sei se no jogo é realmente isso, mas acredito que sim, porque foram muitos reviews que falam isso. E ele fala que faz uma grande diferença, né? Porque realmente, se for assim, mundo aberto, como ele falou, vai tirar o fator claustrofóbico, que é uma das coisas principais, né, que dá mais medo no jogo e tensão, né? Ele termina falando: acha que é isso, até logo, pessoal, e continue com um ótimo cast de qualidade. E ele coloca algumas observações, Igor. Ele fala: PS, sinto falta de um terceiro integrante.
Já vieram pessoas falando isso com a gente, né, que às vezes quando a gente faz o podcast duas pessoas só, tem gente que sente falta de uma terceira opinião, né? E o que eu digo pra essas pessoas é: recrutamento Playcast. Estamos fazendo isso. Quando a gente não tem um convidado, a gente quer ter mais gente na equipe, né? Por isso que a gente tá fazendo recrutamento. Mas é válido, sim, cara. Eu não acho que faz falta, mas algumas pessoas falaram, então a gente tem que dar uma olhada nisso mesmo.
Sim, ele continua com outra observação. PS2, o multiplayer do Dead Space 2 é só para entrar na modinha de fazer multiplayer, de tudo. Porque os gamers de hoje não se contentam só com um jogo single player. Queria ver esses moleques voltando para os tempos do PS1. Eles iam ficar loucos. A gente até comentou sobre isso no podcast, né, cara?
Sim, do multiplayer é totalmente dispensável do Dead
Space 3. Sim, e o modo co-op também se enquadra nisso agora no Dead Space 3. Tá virando meio que um modinho, os jogos têm com modos co-op, deu certo em Resident Evil. O pessoal quis fazer em Dead Space também, né? E PS3, outra observação, ele fala: a armadura do Isaac é muito cyberpunk.
É verdade, aquela armadura do Isaac é uma das paradas mais fodas de todas. Mais no Dead Space 2, quando você vê ela fechando, o capacete fechando na cara dele.
Sim, é muito maneiro. E PS4, que vai lançar agora em breve, né? Brincadeira. Ele fala aqui que mata baratas pisando igual o Isaac. Cara, eu tenho dó das baratas.
Caraca, eu tenho dó do chão, porque aquela pisada do Isaac que não tem como.
E eu tenho dó dos vizinhos dele, porque se cada barata que ele matar, ele der o grito que o Isaac dá, acorda todo mundo.
Pensar que tem alguém morrendo.
Sim. E é isso, João Marcos. Muito obrigado pelo seu comentário. E, Igor, quem quiser mandar um e-mail, manda e-mail para onde?
Ele pode mandar um e-mail para contato@playselect.com.br.
Ou no Twitter. Qual que é o Twitter?
Nosso Twitter é o @player_select.
E tem o Facebook.
O nosso Facebook é o PlaySelect site. Facebook.com/PlaySelectSite.
Sim, e baixe nosso podcast pelo nosso feed, que vai estar no post, ou lá pelo iTunes, né? Nos avaliem lá com as estrelinhas devidas, comentem lá. É muito importante para a gente, certo?
Certo.
E vamos para o abraço, que o podcast já está grande, temos que ir rápido. Um abraço para, novamente, eu vou me negar, vou começar a me negar um abraço para ele. Que é o Criatividade, que mais uma vez foi o first do podcast. Inclusive, a galera já tá debatendo lá nos comentários que tem gente achando que ele é um fake nosso. Tem outras pessoas falando...
É, cara, eu descobri, não, acho que não tem como, cara. Você tá me enganando. Eu achei que era parceria aqui. Como assim você tá inventando fake?
Não, não sou eu, juro. Esse cara tem que ser analisado e estudado, porque já o último podcast saiu à meia-noite, que ninguém esperava, e ele mesmo assim foi o first, cara.
É uma, mas é uma boa teoria, cara, ser um de nós dois esse Criatividade. Quem sabe, não é?
É, usando, não. Fica nas entrelinhas aí.
Um abraço pro Batuque Games.
Um abraço para o nosso amigo Bludin.
Comenta sempre, verdade. E um abraço pro Marcos Maia, que se autodenomina Cagão. Ou seja, provavelmente ele não deve jogar Dead Space.
Não, ele jogou o Wii 2, mas morreu de medo, ele falou nos comentários.
É o... no estilo Vinícius, tá ligado? Olha o bicho vindo,
moleque. É. Um abraço pro Cardocs. Olha, nosso amigo aí que estava com problemas técnicos, mas agora está de volta aí a comentar e a escutar os nossos casts. Inclusive, foi ele que veio com essa teoria da conspiração de que eu sou o fake do Criatividade. Olha só que insulto, hein?
Olha só, cara. Mas que bom que o Cardocs voltou. Achei que ele tinha sumido, pô. Que isso, que bom que voltou a dar notícias, né?
Sim.
Um abraço ao Onismo, fanboy do PS3 nosso aqui do Playcast.
Sim. E um abraço para o Maxwell Gamer também, que é outro que sempre comenta. Mas Igor...
Então é isso?
Não é isso, Igor. Você estava fora, você voltou, você deve estar com saudade de algo. As nossas piadas, Igor, vamos terminar com uma piadinha. Hoje é só uma, porque pra ficar bem rápido, pra ficar bem
porque
dinâmico.
Porque elas são ruins.
Ah, aí é você que acha. As nossas piadas são as melhores. Por isso que o nosso First Eterno Criatividade mandou uma piadinha. E eu vou falar agora pra você e pra você que está ouvindo. Qual estado que queria ser um carro, Igor?
Que queria ser um carro.
É. Espero que você não tenha lido aí, viu?
Sei lá. Piauí.
Não, como você não pensou nesse estádio? É o, ele queria ser um carro, ou seja, ele é o Sergipe.
Nossa, então, sobre aquilo que eu falei que as piadas são ruins, sabe?
Ai, vamos para o podcast de PC Gamer, é melhor, é melhor. Sobre a vida de um PC Gamer. Queria saber de vocês que são PC Gamers, qual o primeiro jogo que vocês jogaram, que vocês lembram que jogaram em um PC? Vocês lembram disso?
Ó, eu lembro, cara. Acho que foi o primeiro de muita gente, assim. Foi Counter-Strike.
Começou na febre, né?
Começou no melhor.
Você começou na Lan House ou...
Foi, cara, foi na Lan House. Era um molequinho chato que ficava intrometendo nos jogos de todo mundo lá.
Aqui em casa sempre teve PC, cara, desde o Windows 95, não sei se no 3 já tinha, porque eu não lembro, mas desde o Windows 95 sempre teve assim. E assim, tirando o joguinho online de internet, que nem conta, né, mas...
É, isso não vale.
É, mas assim...
joguinho de Gerati.
Não, eu joguei muito assim, Adventure, de point and click, eu lembro dos jogos da LucasArts, assim, meio Outlaws também, mas assim, o primeiro que quando fala assim eu lembro é o Prince of Persia, que tinha no PC, o original mesmo. Aquele clássico que eu lembro de, tipo, você ia na sala e tinha várias poções e você tinha que saber qual poção tomar. Aí tinha até um esquema de cheat, eu não sei se era cheat, mas eu tinha que sair do jogo e ver no arquivo de texto que gerava qual que não tinha o veneno. Desse tempo, assim, eu já jogava.
Cara, você me fez lembrar o meu primeiro, que foi esse aí também, o Prince of Persia. Eu não lembrava que eu tinha jogado esse jogo. Na verdade, eu mal sabia que era um PC quando eu joguei esse jogo. Mas o jogo mesmo que eu joguei pra valer assim mesmo foi, olha só vocês, não deem risada, Age of Mythology em português. Oh, eu fiquei maluco, né? Eu lembro, falava, que jogão, cara, nossa, em português, muito bom. Oh. E depois eu joguei o Half-Life.
Ah, e sim, aí começou a vida.
Mas eu joguei o Half-Life enganado, porque eu queria comprar o Counter-Strike e a mulher me vendeu o Half-Life.
Você achou uma merda, velho. Cadê o multiplayer?
Foi. deixa eu perguntar pra vocês. Quando que vocês, assim, falaram, eu vou investir num PC, eu vou usar o PC como plataforma? Vocês lembram? Ou vocês sempre revezaram entre PC e consoles?
Eu jogava muito na LAN House também, né? Então, tinha no PC, mas era um PC mais fraco que eu tinha aqui em casa.
Deixa eu perguntar, quando vocês jogavam na LAN House, vocês tinham videogame em casa? Ou era a única opção era LAN House e aí vocês se enfunavam na LAN House?
Tinha um Super Nintendo aqui encalhado, mas não jogava tanto assim.
Enquanto... Eu tinha um PS1, mas a LAN House tinha aquele contato humano, saca?
Isso, é, cara, isso aí fazia muita diferença. É,
mas aí eu jogava na LAN House até que eu fui jogar, que jogo que era, cara? Aí era Harry Potter 2. Olha só como...
Nossa!
Não, e era dublado ainda em português. Só que aí não rodou, ficou muito lento. Eu falei, nossa, como assim? E eu não entendia nada de placa de vídeo desse negócio. Aí, ah, tem que trocar de computador. Só que não, tinha que trocar as peças, né? Aí eu fui lá no shopping popular que tem aqui em BH, chamou Iapoc, e fui lá comprar a peça que era a placa de vídeo nova. E começou assim, depois fui atualizando e tal. Mas já tem muito tempo que eu não atualizo no PC.
E você, Luke, foi de tanto jogar na LAN House, você decidiu, você falou, vou querer jogar em casa no computador agora.
Sim, foi isso da minha facilidade, cara, de adquirir jogos do PC, porque na época do PS1, PS2, tinha que ir lá na banquinha, né, comprar jogo, sim, na loja. E no PC era fácil, clique aqui, já tava jogando, se divertindo.
Ah, e o pior pra mim foi que eu tive o Super Nintendo, aí depois não tive o PS1, o PS2, eu joguei muito pouco, porque acho que tinha dado um problema, nem lembro agora, mas joguei muito pouco, aí eu jogava mais em casa de amigo, assim, então, em casa, o que que tinha? Era o PC, aí acabou que foi alternativa do PC. Por isso que muitos jogos, assim, do PS2 eu acabei não jogando por causa disso. Porque, por mais que tenha como você jogar na casa do seu amigo, você não vai sentar e ficar horas lá jogando que nem fosse ter o conforto da sua casa, né?
Não é a mesma coisa.
Multiplayer, é o Bomba Pet.
É. Então, pelo que vocês falaram, principalmente o que o Luke falou, vocês escolheram ser PC gamer mais pela praticidade mesmo.
Sim, foi conveniente no caso, assim, pra mim também.
No começo, sim.
E a vida de PC Gamer não é só flores, mil maravilhas, também não é só coisa ruim, tem suas vantagens e desvantagens, né? Vamos falar das vantagens primeiro. O que vocês acham que elas são a preços de jogos? Vamos falar pra uma galera que tá em dúvida hoje. Se vai pro PC, vai pro console. Qual a vantagem que o cara que vai pro PC hoje tem em relação a preços de jogos?
Hoje em dia a gente tem a Steam, né? Eu tenho várias plataformas, eu tenho a Nuvem, que é brasileira, eu tenho a Origin, mas o principal mesmo é a Steam. Pra quem não conhece, é uma plataforma de distribuição de jogos que tem uma característica de ser muito barato os jogos dela, né? Ela sempre tem promoção e sempre tá com jogo novo também, os lançamentos e tal, e compete em questão de preço com o console. Se você for pensar, às vezes, se for medir na hora de escolher, talvez a Steam seja um ponto que você pensa assim, pô, vou pegar o PC porque eu vou gastar menos, porque jogo de PC atualmente já custa mais barato que um jogo de console, é um lançamento, né? Difícil a gente ver jogos saindo a $60, né? Que nem no console todo sai, no PC é o Call of Duty, um Skyrim, assim, são exceções. Tá saindo tudo mais barato agora. E fora as promoções, todo dia na Steam tem uma promoção de um jogo com 75%, 50% de desconto. Sempre tem alguma coisa assim. Então, nessa questão, se você for ficar na originalidade, né, comprar jogos, a Steam é uma ótima escolha.
Isso é por causa da pirataria, né, que tá difundida no PC, todo mundo tem acesso fácil a um jogo pirata. Aí eles tentam fazer essas táticasinhas aí, jogos baratos pra comprar original.
Sim, e acabou que a Steam surgiu... Meio que nem quando surgiu o iTunes lá, ninguém botava fé, né? Vai vender jogo, o pessoal vai comprar jogo assim online. E acabou que as duas fazem muito sucesso, cara. Assim, hoje em dia, cara, sei lá, eu devo ter uns 80 jogos na Steam, assim. Se você for ver, a maioria ali é promoção. Acho que mais de 50% ali é promoção.
E aí eu vou perguntar pra vocês, né? Porque eu joguei muito pouco em PC, atualmente eu nem jogo praticamente. Vocês falaram da Steam. A Steam, todo mundo escuta falar que todo mundo conhece da Steam e tudo. Só que o Igor falou no começo do comentário dele que tem a nuvem, tem a Origin, né, tem outras plataformas, entre aspas, concorrentes da Steam. Eu vou perguntar pra vocês que, não sei se vocês já utilizaram a Origin, acho que já, né, aí a nuvem, tem muita diferença pra Steam, não só na questão do preço, como na infraestrutura do serviço prestado e etc.
É, assim, como a Steam é mais antiga, ela já teve mais tempo pra se aprimorar, né, então ela é a melhor. Mas a grande concorrente do Steam é o Origin, que possui exclusivos da EA, tipo, Crysis, Battlefield.
Sim, é que nem a gente fala, assim, em Skype, às vezes, pô, uma empresa que poderia fazer um console é a EA. Aí ela vai lá e acaba com a parte dela da Steam, tirando todos os jogos que foram lançar agora da EA, não saem mais na Steam, e criou a Origin, parecidíssimo com a Steam, só que, assim, se você for ver, a Origin tá engatinhando comparado com a Steam, né?
Mas mesmo com o surgimento da Origin, eu não notei, assim, que impactou algo pra Steam. Vocês notaram? Vocês continuam no dia a dia?
Impactou. Tipo, não tem Battlefield na Steam.
É, então, o jogo que eu vi que o pessoal mais sentiu, assim, foi o Battlefield 3. Mas o resto, ó, Need for Speed, até Mass Effect, eu não vi o pessoal sentindo tanta falta, assim, não.
É verdade.
FIFA, né?
FIFA, é verdade. FIFA também. Não sai mais, nenhum jogo da EA sai mais, cara.
E a nuvem? O que vocês têm pra dizer da nuvem? Eu sei que eu viro e mexo, eu vejo no Twitter, Facebook, muitas promoções bacanas nessa nuvem, cara. E ela é nacional, né?
Sim, ela é nacional. Começou há pouco tempo, acho que um ano atrás. Muito bom, porque você pode comprar com boleto bancário. Porque, assim, a Steam, agora ela começou a ter boleto bancário, chegou no Brasil. Mas antes, era só cartão internacional, né? Então, o pessoal que não podia comprar na Steam, pegava na nuvem. E muitas vezes, eu não sei se todos os jogos, mas muitos jogos, quando você compra na nuvem, você recebe aqui pra colocar na Steam também. Fora de baixar deles ali, sabe? Então, acaba que é muito bom, assim. E fora que os preços também são muito bons, assim. Eu nunca comprei, porque, assim, se você for ver em comparação de preço, a Steam é mais barata. Mas é bom também pra quem não podia comprar com cartão e tal.
Dessa vantagem do cartão, é bom você comprar quando a Steam tá na seca de promoções. Uma alternativa, né?
É, entre uma promoção e outra, às vezes aparecem umas promoções legais lá na nuvem, os caras estão conseguindo fazer um negócio legal lá. Eu tenho medo por eles, porque agora que a Steam chegou no Brasil, acho que vai diminuir muito o serviço deles, né? O número de pessoas que usam.
Mas eu acho que o surgimento da nuvem e até de outras plataformas, assim, que rivalizem com a Steam é saudável, porque faz ter uma competição, né? A Steam, ela é boa, ela ficou ótima por muito tempo e ainda é até hoje, reinando sozinha. Agora ela tem alguns rivais, a tendência é que ela melhore ainda mais. E os outros também, né?
E tá pra chegar aí novos rivais, né? Porque a Ubisoft tá com o sistema dela também, que é o Yubi, né? Ela não fez que nem a EA, que tirou os jogos da Steam, mas ela também lançou o serviço dela. A Rockstar talvez faça isso, não sei. Então, cada
nossa, já pensou toda grande produtora agora vai querer lançar uma plataforma? Mas vai ser uma merda.
Ah. Vai ser horrível pra elas, que se você for pensar, não vai ser todo mundo vai conhecer o serviço delas, né? Vai
achar algumas delas, Igor. Algumas delas. Imagina uma Activision fazendo isso.
Sim, tem exceções, né? Se bem que a Activision é o Call of Duty e acho que só, né? Vamos supor, a Rockstar faz isso. Não vai ser todo mundo que vai ficar sabendo. Aí muita gente pode pensar que não vai lançar pro PC e vai acabar que a Steam vai se dar mal porque não vai ter mais os jogos de peso, né? Vai ter só indie lá e as produtoras não vão vender tanto quanto venderiam. Então acho que, assim, é legal elas fazerem o serviço delas também, mas tem que ter o da Steam. Não o da Steam, né? Mas ela tem que liberar nos outros serviços também, porque tem outros também. Tem um que chama Desura, tem, acho que Comrade, ou vários serviços assim. Não conheço, mas já vi, ouvi falar.
Sim, o Desura é legal pra jogos indies e moldes. Eles lançam lá no Desura.
Sim, porque eles têm um sistema melhor pra isso.
É, entendi. Bem legal. Bom, e além de pagar barato nos jogos, você recebe jogos melhores?
Pô, como assim jogos melhores?
Uma grande vantagem do PC é ter gráficos melhores do que os consoles, porque o PC pode ser atualizado.
Sim,
a cada mês,
verdade. Grande ponto positivo. Que, assim, um grande ponto positivo pra quem liga, né? Porque se você for pensar...
Mas que pode ser um ponto negativo também.
Como?
A gente vai falar mais pra frente. Vamos focar só na maravilha que é os gráficos.
É, porque por enquanto o PC é uma maravilha. Depois a gente vai acabar com ele, né?
Por exemplo, a gente ouviu falar muito no Battlefield 3, já citando o jogo que vocês falaram. Ano passado eu lembro que causou até polêmica, que o vídeo que mostraram lá na E3 era uma versão de PC, não tava rodando no console, e falam que a diferença é grande, né?
Pô, pra você ter uma ideia, o Battlefield 3 no PC, se você colocar o gráfico no mínimo, fica com um gráfico melhor do que a versão de console do jogo.
Verdade.
Então, o Battlefield 3 já tá bem à frente, se for ver. Que nem eu brinquei no início, o Crysis também é um jogo que ele vende a engine, né? Que nem a gente já falou naquele podcast, todo mundo gosta, menos eu. Ele é um jogo que representa muito bem, tanto que todo mundo falava, seu PC roda Crysis? Roda Crysis? Porque se não rodava Crysis, não prestava. Lá em 2007, quando lançou. Se você for ver, vai continuar até hoje. Crysis 3 tá pra sair aí, né? E assim, o que eu vejo de grande diferença mesmo, primeiro, serrilhado, que você consegue tirar muito, que tem aquele... Como que chama, Luke?
Anti-aliasing.
Sim, anti-aliasing, tem vários filtros, né? E fora também que às vezes textura fica melhor e etc, porque eu tenho um processamento maior na maioria das vezes, então acaba sendo isso mesmo.
A tecnologia evoluiu muito, né? Desde que os consoles atuais foram lançados, 2005, 2006, assim.
Sim, e fora que também, pra muitos jogos, isso costuma ser bacana também, porque a plataforma plataforma que eles fazem é no PC. Se o cara tá programando pra Xbox, ele tá fazendo isso no PC. Se ele tá fazendo pro PS3, ele também tá. Então, teoricamente, é mais fácil você fazer pro PC. E fora que tem aquela questão, né? No PC, você pode atualizar seu computador toda hora. Você pode fazer o upgrade, melhorar o gráfico. A NVIDIA, a AMD, fica lançando placa de vídeo nova toda hora. Só vai evoluindo. Enquanto o console tá o mesmo sistema 6 anos atrás. O mesmo gráfico, eles trabalham em cima do mesmo sistema. E isso que limita também em alguns jogos, se você for ver, que alguns jogos não tem um gráfico tão bom porque eles deixam de avançar. Tem aquela questão também do DirectX, né, que a Microsoft, ela usa esse sistema. Isso limita um pouco também dos gráficos atualizarem mais ainda, senão seria absurdo mesmo a diferença que conseguiria chegar. Ela meio que faz isso pra acompanhar os consoles, se você for ver.
E também tem a questão de jogos, assim, que é mais utilizados no PC, né? A galera tem preferência pelo PC. O Luke falou lá no começo do cast que ele jogou muito Counter-Strike na Lan House e tudo. Acho que lá criou uma galera que adora jogar FPS no PC, né? Tem muita diferença mesmo jogar no PC pra jogar no console? É mais fácil? Pra quem nunca jogou, o que vocês acham?
Cara, tem muita diferença, porque o mouse é extremamente mais preciso do que um joystick, um analógico de controle. Não tem nem comparação isso.
Se você for ver, o FPS do console, ele é simulado. Tudo aquilo ali que você tá jogando bem, tá tudo simulado, porque todos os jogos que tem em console, que você joga todos os FPS, eles têm um recurso que chama Aim Assist, que é uma assistência que tem pra sua mira, que vamos supor, como é muito difícil ser preciso no analógico, não muito difícil, mas como é mais difícil ser preciso no analógico, acaba que eles põem esse sistema e, vamos supor, se você tá mirando um pouquinho pra direita do cara, o jogo já vai lá e põe a mira em cima dele, sabe? E acaba ajudando o pessoal isso. Mas um jogo que a gente vê muito isso é o Call of Duty. Call of Duty é o que tem mais isso, esse sistema.
Mas aí a gente tá falando especificamente de FPS. Mas o cara que vai comprar um PC pra jogar hoje, vocês acham que é necessário ele, por exemplo, ter um controle também? Ou com mouse e teclado ele consegue jogar a maioria dos tipos de jogos que tem?
É isso, é uma qualidade do PC, né? Ele é uma plataforma aberta, então você pode jogar com qualquer coisa nele. Além do mouse e teclado, você pode colocar um controle, sei lá, de Super Nintendo, um controle de Atari, aqueles manches pra avião, você pode colocar o que você quiser nele. Mas jogar com mouse e teclado é bom, cara.
É assim, antes eu não jogava com controle, depois que eu tenho um programinha que você consegue emular o controle do PS3 no PC, porque só pode o do Xbox, que é um específico que a Microsoft põe lá. Não é nem o do Xbox, é um que é igual o do Xbox, mas é só pro PC. Não,
mas calma aí, esse que só tem da Microsoft é pra quem tem Windows.
Ah, mas
no caso, quem tem Linux, Mac, será que não tem outro?
Não, tipo, então, funciona. Mas é que tá, é uma coisa que, pra falar assim, que videogame no PC é o Windows. Infelizmente, né, se você for ver. Porque é só essa plataforma. Ninguém programa pra Linux.
Nem o Linux, cara, que é uma plataforma aberta?
O Steam tá portando pro Linux, agora, mas ainda é engajando.
Então, agora tá indo pro Linux, chegou no Mac, mas são muito poucos jogos. Se for comparar a lista, é ridícula a diferença. Tipo, no Linux deve ter 5 jogos. No Mac tem 20, no PC tem 10 mil, sei lá.
Isso é ruim, cara, porque eu vejo, sou muito ligado à questão de informática, e tá crescente, assim, a demanda pro Linux, cara. A galera tá preferindo muito Linux, por exemplo, em comparação ao Windows. Sem contar o Mac, que ainda é muito caro, é uma plataforma muito cara, ainda não é tão acessível, mas comparado com há 5 anos atrás, 4 anos atrás, tá bem mais fácil se ter um Mac hoje em dia, né?
Sim, eu não sei se vocês viram, mas agora que lançou o Windows 8, muitos produtores estão falando mal dele, né? Tipo, o Gabe Newell falou que é horrível, né? Que é um câncer pros jogos de PC. O Naughty do Minecraft também falou que não gostou. Vários produtores falando que não gostaram, né? Eu não sei se é tão ruim assim, né?
Testei o Windows 8, assim, e realmente não tá bom, não.
Então, eu vi que ele funciona muito bem. Eu não sei como que é essa questão do porquê que ele é ruim nos jogos, né? Será que a Microsoft tá fechando a plataforma ou alguma coisa assim? Não sei dizer.
E a gente falou da comparação, né, de alguns tipos de jogos pra PC e consoles. Vocês falaram do FPS, que é melhor no PC. Os outros tipos de jogos que dá pra você jogar também no PC com controle. Mas tem alguns tipos de jogos que praticamente a gente pode falar que só existem no PC, né? Que consoles nem lançam, e os poucos que lançam acho que a galera não gosta, não agrada. Que seriam os MMOs e os MOBAs, né? Que estão fazendo muito sucesso ultimamente.
Sim.
Por exemplo, a gente tem jogos que fez muito sucesso nesses três últimos anos aí. Teve o Guild Wars 2, League of Legends, que é um vício incrível, né? Tem uma legião febre. De fãs. Virou febre, cara. Virou. É claro que eu vou estar exagerando, mas virou tipo assim, uma febre tão com Call of Duty, a galera que joga, por exemplo, FIFA, tá ligado? Sim. Tem uma galera muito forte, a galera que joga jogo de luta. Essa galera do League of Legends é um jogo que chegou pra ficar mesmo.
A gente pôde ver na Brasil Game Show de 2012 que o stand de mais sucesso foi o League of Legends, né?
Sim, e sem contar os MMOs, né? Warcraft, que tá aí há anos, World of Warcraft, o próprio Diablo que lançou.
E assim, o sucesso deles, quanto eles são simples, né? Eles não precisam de um computador muito pesado pra rodar. Tem uns que são de browser, né? Mas muitos também você baixa, é um programinha pra você rodar ele. E é a interação online, né? Que tem o World of Warcraft, é um dos mais antigos, né? Se você for ver de MMO, que tem até uma paga até uma mensalidade, né? E cada vez mais tá surgindo esse sistema, né, do MMO. Muito também tá chegando junto com os MMOs agora, o Free to Play, que é uma coisa que a gente vai ver muito agora, cara, na próxima geração, que é jogos que são de graça e você tem que pagar, sei lá, pra ter itens cosméticos ou pra ter alguns itens, assim.
É verdade. Na questão dos MMOs, por exemplo, pegando até o exemplo do Diablo, já foi lançado pra console, se eu não me engano, no PlayStation 1. Eu lembro que eu joguei, não tem a versatilidade que, por exemplo, um teclado pode te proporcionar, sabe? De você acessar menus rapidamente.
RPGs em geral, né? Se você
eles fizeram agora, nessa geração, acredito eu, que deu uma reformulada nos RPGs, como Dragon Age, Mass Effect. Você tem vários atalhos nos controles e tudo, mas são jogos ainda que exigem menos, te dão menos, um menor número de possibilidades do que, por exemplo, um Diablo, um World of Warcraft. Eu acho ainda que nos consoles esse tipo de jogo não vai vingar nem tão cedo. Tem que ser no PC mesmo. Então o cara que é fã desse tipo de jogo não tem escolha, vai ter que PC.
E muito também por causa do mouse também. A gente entra na questão do mouse, não é nem questão de no console não suporta. Também tem isso de que as pessoas podem baixar de graça no PC e tal, mas é o mouse, na maioria dos jogos, é essencial, cara.
Mas será que se colocasse um teclado e mouse, um jeito de adaptar isso oficialmente no console ia fazer sucesso também?
Então, tem jogo que tem, ó. O último que eu lembro foi o CSGO, teve isso. Mas quem que você viu jogando com mouse e teclado no PS3?
Pois é.
Quem tem mouse e teclado vai jogar no computador, ué.
É, uma questão meio cultural, eu acho. Videogame você joga o controle, apesar de agora a gente ter os controles de movimentos, mas a galera não vai pegar um mouse e teclado adaptável pro PS3 ou pro Xbox pra jogar. Sendo que tem o PC, 99% das pessoas que tem um console também tem um PC. Se é um PC que roda esse tipo de jogos, eu não sei, mas tem um PC. Então o cara, qualquer coisa, vai e joga no próprio PC dele. E até porque um mouse e um teclado, por exemplo, pro Xbox 360 e pro PS3, não deve ser barato. Então compensa mais o cara equipar o PC dele e jogar nele.
Verdade.
E tem uma outra coisa também que a gente acabou não falando, que eu, como não sou conhecedor de PC, mas eu escuto muito falar nisso, a questão das atualizações, né? Porque tanto o Xbox 360, falando agora da nossa geração atual, e o PS3, ele tem uma limitação, né? Bom ou ruim, tem que passar tanto pela Sony quanto pela Microsoft pra ser liberado atualizações de jogos e etc. Já no PC, não. A gente viu, por exemplo, o Diablo 3 esse ano, teve vários patches de atualização. A gente vê, por exemplo, o Team Fortress, que é um jogo que é jogado há anos no PC. Sim. Tem versão pra console, mas devido à escassez dessas atualizações, a galera não joga nos consoles, né?
Sim, no Team Fortress é ridículo, porque nos consoles você tá com o visual que veio o jogo sem nenhuma atualização, nenhum update. Já no PC, se você entrar no site do Team Fortress em updates lá, eles têm um contador, né, de updates. Já tá mais de 320 updates, cara. E fora updates de eventos, né, que tem toda hora. Então, essa questão de update é muito forte mesmo, porque se você for ver no Xbox, que eu ouço que é mais rígido, né, pra você lançar um patch de atualização, acho que é $40 mil. Uma produtora nova, não é qualquer uma que vai ter esse dinheiro pra gastar, assim. Por isso que não são tantos jogos indie que tem no console. Você vê mais no PC. Jogos de teste, conceitos, assim, tudo, você vê mais no PC. Que nem o Slender, que é esse jogo aí que tava fazendo sucesso de terror. O cara fez com poucos recursos, muito simples o jogo, e fez o maior sucesso. E de graça, você nunca veria isso no console.
E como o PC é uma plataforma aberta pra todo mundo, inclusive pro público, né, que cria moldes, cria atualizações, coisas pra melhorar o jogo que eles gostam. Por exemplo, uma comunidade online que cria legendas, né?
A gente pode ver como a tradução de um jogo sendo considerado um molde, né? Porque tá modificando o jogo original e tal. Isso é muito bom, cara. Pra quem não entende de inglês fluente, né, cara?
Mas deixa eu perguntar, Igor. Isso é considerado, pode ser considerado crime? E tipo assim, você tem uma conta na Steam, na Nuvem ou na Origin. Você tá jogando o jogo deles e tá utilizando esse molde. Isso pode implicar em algo ruim pra você? Ser banido? proibido? O que, que pode acontecer?
Não, ó, já vi casos de alguma produtora não permitindo que você mudasse os arquivos do jogo e tal. Mas é muito raro, porque acho que elas entendem, né, que como não traduz os caras fazendo de graça, né? Tem os mais conhecidos, assim, tem a Game Vício, né? Tem a Tribu Gamer também, esses dois sites que eu baixo muito de tradução. E é impressionante, cara. Tem jogo que, por exemplo, um L.A. Noire, você precisa de um inglês fluente pra jogar, não é? E a Rockstar não tem nada em português do jogo, então a sorte é que teve a tradução, eu fui lá e joguei ele. Senão eu teria entendido muito menos do que eu entendi do jogo. Porque você tem que olhar na cara dos personagens e etc, né?
Existem modos até de gráfico, né? Que altera drasticamente o jogo.
É, inclusive tem um mod pro GTA 4 que deixa os gráficos, assim, da próxima geração, cara. Um negócio que você olha e não acredita. Pode deixar um vídeo no post.
Vai estar linkado. Mas eu digo mais, não é gráfico da próxima geração, é o gráfico da minha vida. Aquilo ali é fotorrealista, cara. É impressionante.
Que os mas cara... é jogável com esse
sim, jogável?
Você precisa do PC da NASA, né? Mas é jogável.
Inclusive, você disse atrás de empresas que proíbem o uso de mods ou legendas. Tem do outro lado, que é empresas que apoiam e contratam pessoas que fazem esses mods.
Estou falando de Valve?
Qual será a empresa que o Lu queria falar, hein?
Mas é impressionante, cara. A Valve, mais de 50% dos jogos dela vieram de mods, cara. E do apoio que ela dá pra comunidade, né? Eles até brincam assim na hora de contratação lá no Jobs deles lá. Falam, se você quer trabalhar pra Valve, a gente põe os requisitos lá. Mas se você quer mesmo, faça um mod e mande pra gente, que é o jeito mais fácil. Portal surgiu de um mod. Team Fortress 2 veio de um mod que aí já era de outro jogo. O Left 4 Dead, o Counter-Strike. O Left 4 Dead veio do mod de Counter-Strike, que é o mod de E eu acho isso muito bacana, cara. Por exemplo, no Call of Duty, pra quem joga, tem o modo Gun Game. Isso aí veio de um mod, cara. E você vê que até jogos mais fechados como o Call of Duty estão colocando isso no MW3. Eles tinham uma opção lá pra você modificar a partida. Tanto que muitos dos modos que foram aparecendo depois foram fãs que criaram e eles adotaram. Ó, quer ver um outro jogo da questão da Blizzard? Ela lançou Warcraft 3 e foi lá o Ice Frog que criou o mapa Dota. Que aí virou o jogo, o MOBA, né? Mudou completamente o conceito. Warcraft 3 hoje em dia é só Dota, é só aquele mapa. Por mais que tenham muitos outros, mas o pessoal você só ouve falar do Dota. E até hoje, né? Tanto que muito veio desse mapa também. Então vários jogos vieram de modificações.
A Valve recentemente com a Steam lançou Steam Workshop, né? Pra ter uma rede pra unificar esses mods.
É verdade, porque era tudo assim. O fã fazia e mostra beleza, site, tava sim, lá. Você pode acessar o site lá e baixar. Agora a Steam ela criou um sistema que unifica isso, então do próprio jogo você já baixa o molde, joga, ou o mapa, ou a arma, ou o item, sei lá.
Bom, a gente enalteceu aqui os PCs, né? Já tem um monte de gente querendo comprar um PC pra jogar agora, mas a vida não é tão linda e maravilhosa assim, né? Tem as desvantagens de ser um PC gamer também. Uhum. Como, por exemplo, eu vejo muito que alguns jogos não são lançados simultaneamente no PC. Assassin's Creed, Resident Evil, grandes franquias assim, próprio GTA, acabam às vezes nem sendo lançados no PC, ou são lançados meses depois, até anos depois tivemos jogos já. O que vocês me dizem sobre isso? É muito recorrente? Acontece muito isso? Isso é exagero?
Então, alguns anos atrás isso acontecia muito, assim. Tem diminuído, mas ainda tem. E se você for me perguntar o porquê disso, é pirataria, cara. Como a pirataria no PC é muito mais forte, muito mais fácil do cara piratear o jogo, acaba que as versões de PC de vários jogos vendem menos, né? Então, a produtora muitas vezes pensa em, eu vou me dedicar nas versões dos consoles, que aí eu vou ter mais lucro ali, e depois eu lanço pra PC. Ou nem lanço, né? Porque muitos jogos não saem pro PC. Eu acho que, tirando os exclusivos, claro, mas os que saem pra, vamos supor, Xbox e PS3 não saem pro PC, pode ser muito por causa de pirataria ou por causa dessa questão mesmo. Porque tem fanboy de PC que fala assim: ah, não, é porque eles testam no console pra ver os erros e depois lançam no PC. Mas tá bom, que é isso.
Uhum. Eu ia falar que fazer gráficos melhores é mais trabalho, demora mais
não,
tempo.
Mas não te parece, Luke. É só tá bizarrinho de mim. Aí você é um fanboy, então.
É, assumiu.
Ha ha ha.
Mas aí o Igor falou de pirataria, já é de longa data, né, no PC, é bem recorrente mesmo. Aí tem uns métodos também anti-pirataria que muitas empresas acabam utilizando, que acaba prejudicando até o jogador que joga com o seu jogo original, não é isso?
É, como os DRMs. O que, que é DRMs? DRM é uma sigla que significa Digital Rights Managers. É um programinha que a empresa coloca no executável do jogo, antes dele ser rodado no PC. São técnicas anti-pirataria que a empresa coloca no jogo.
Sim, a gente tem visto muito recentemente aí, na Ubisoft, os jogos dela. Você tem que estar online pra você jogar o jogo. Mesmo jogo single player, você tem que estar online 100% do tempo. Não é só você estar online pra entrar. E isso é ruim pra quem compra original o jogo, porque vai ter muita dificuldade, às vezes, essa questão do online, ou às vezes outros tipos de DRM também, que tem DRM, por exemplo, que limita o número de vezes que você pode baixar o jogo, que é ridículo, né? E pra quem usa pirata, é uma semana a mais que você vai esperar pra sair o crack. Não adianta muita coisa, sabe? Pros caras que criam os cracks, que pra quem não sabe, crack não é uma droga. No caso, é uma coisa pra burlar o DRM, né? Só serve pra atrapalhar. Por isso que muita gente não gosta. Tem vários tipos de DRM, por exemplo, até a Steam tem um DRM, né? Mas tem aqueles DRMs mais pesados, que nem eu falei da Ubisoft, tem. E é muito ruim, cara. Outra coisa que eu não gosto, cara, não sei se é um tipo de DRM, se você for ver. Você comprou o jogo, exemplo, na Steam, aí beleza, vai iniciar o jogo. Em vez de iniciar o jogo, não, eu ainda tenho que criar uma conta na Games for Windows Live e tenho que criar uma conta no Social Club da Rockstar, sei lá. Então, às vezes eles vão criando esse tanto de conta também, que pode ser por causa de DRM. Pode ser pra evitar pirataria também, ou só pra criar o próprio sistema deles. Em vez de unificar isso, também é muito ruim, sempre dá bug. Por isso que muita gente odeia o Games for Windows Live, cara.
Eu não sei se esse negócio de, por exemplo, da Rockstar, da Ubisoft, é por causa de pirataria, porque a gente vê isso também nos consoles, cara. Você vai jogar um Assassin's Creed e tem lá um sistema da Ubisoft pra você se cadastrar. Eu acho que é mais pra eles terem um controle da rotagem, já é recorrente. O próprio FIFA, a galera que joga na EA, tem lá pra você se cadastrar e tem um sistema de pontos. Eu acho que é pra pegar essa onda de mídias sociais que a gente tem, pra ter um controle de quantas pessoas estão jogando e tudo. Quem sabe pra um dia eles não falarem, não, chegamos ao ponto que a gente pode ter a nossa Steam, como tem a Origin, como tem a Nuvem. Eu acho que é mais pra isso, cara.
Sim, pode ser, eles estão testando, né, seu público.
É uma forma de pesquisa, sabe, assim, a gente vai dar um benefício pra esses caras, pra eles se cadastrar nisso, mas a gente vai ter um controle maior, a gente vai ter um número preciso de quantas pessoas estão jogando, qual é o nosso público em cada parte do mundo, porque quando você vai se cadastrar nisso, você fala até o país de onde você é, coloca o seu e-mail, você fica recebendo e-mail dele.
Sim, mas tem casos e casos, né? Tipo esse aí que você falou do FIFA. Mas o Games for Windows Live, por exemplo, eu não vejo o porquê deles colocarem, né? Deve ser alguma parceria, né?
Ou alguma exigência da própria Microsoft, né?
Sim, pode ser também.
E outro problema também bem recorrente pra quem quer começar a jogar no PC, tem a ciência de que você não vai jogar alguns jogos, principalmente os exclusivos, né, de cada plataforma. Grandes jogos aí de nome no mercado, como God of War, Halo, o próprio Mario Galaxy, por exemplo, agora do Wii, você vai acabar não jogando. Apesar que tem um jeitinho pra você jogar, por exemplo, com emuladores, né, mas aí já não é um jeito legal pra você jogar.
E fora que você tem que esperar a geração acabar, né?
Sim.
Se bem que o do Wii já lançou um emulador de Wii, eu até testei. O gráfico foi melhor que o do Wii, porque você roda em 720p. Não sei como que eles fazem isso, mas...
Mas vamos deixar bem claro, isso é uma forma ilegal de você jogar.
Sim, claro, porque você não tá pagando, você tá baixando o jogo e tal. Eu tenho até pra comentar que os exclusivos do PC estão diminuindo. Pode ser pirataria, ou pode ser então uma outra questão que eu acho que é até mais isso. Porque é o seguinte, não sei se vocês concordam. O Xbox, a dona... a Microsoft. Ela controla os jogos que entra e sai e não entra, né? Do PS3 é a Sony. O PC é meio não tem dono, é terra de ninguém, se você for pensar. Por mais que o Windows seja a Microsoft, mas é uma plataforma muito aberta, entre aspas. Porque você pode fazer seu jogo, fazer seu sistema. Então, não tem uma plataforma dominante ali. Então, não tem essa questão, por exemplo, a Microsoft, eu vou pagar porque esse jogo só vai ter no PC. Não tem isso. Então, acaba que a gente não tem esses jogos exclusivos, né?
Mas
que...
aí que tá. Eu vou fazer uma pergunta agora, que até você mesmo falou, Igor, lá atrás, que a próxima geração provavelmente vai ser dominada por jogos free-to-play, né? Eu concordo com você, porém, eu acho que essa forma, esse estilo de jogo, ele se dá mil vezes melhor no PC do que numa plataforma da Microsoft, da Sony, da Nintendo, por exemplo.
Verdade, isso é.
Porque a empresa vai ganhar o quê lançando um jogo free-to-play pra PS3, por exemplo?
Mas aí que tá, depende muito do jogo, porque a gente vê exemplos de jogos que eram pagos, e depois que viraram free-to-play, a receita do jogo aumentou, tipo, 10 vezes, sabe? Então, depende muito. O porquê eles têm mais no PC, essa questão da atualização que a gente falou, né? Ser mais fácil e tal. Por exemplo, na Microsoft é uma plataforma muito fechada, que nem a gente falou, o Xbox, né? Então, é muito difícil. Acho que pela primeira vez vai ter um jogo free-to-play, não sei se já lançou, que é um jogo bobinho lá que ia lançar, mas é a primeira vez. A Sony já tem mais liberdade, né? Vai ter Dust 514 aí, tem uns outros jogos bobinhos aí, Free Realms, né? Uma coisa assim, que acaba lançando também, o DC Universe Online também. Então tem esses exemplos, mas eu acho que é mais por conta da plataforma, é isso que você falou, né? Eu vou ganhar o que com isso, né? Elas não têm essa visão, eu acho, né?
Ah, não tem essa visão ainda, né? É lucrativo pra caramba, que no console eles não têm a facilidade de vender produtos.
É isso que eu ia falar, O alcance eu acho que é menor, e tanto Microsoft quanto Sony e Nintendo, eu acho que eles não estão ainda com a cabeça aberta pra esse tipo de mídia, free to play. Como o Igor falou, na Microsoft você tem um número limitado, por exemplo, de atualizações, coisa que seria impossível lançar um jogo free to play, porque pra ganhar o cara ia lançar a atualização no mínimo mensalmente, sabe? De 15 dias, uma atualização pra você ter uma arma nova, comprar um mapa novo, alguma coisa. No Xbox já não ia poder, por exemplo, se não me engano, tem uma limitação de gratuito, e eu acho que tem uma limitação até de pago também, no máximo, assim.
Ah, eu já não sei, mas eu sei que, por exemplo, DLC, você pode lançar uma DLC gratuita, o resto é obrigatório ser pago. Já no PS3, eu acho que não tem isso, mas até DLC tem que ser paga, não pode ser gratuito.
Então, mas aí que tá, você falou do World of Warcraft, que tá aí, acho que 10 anos mais, um monte de jogador pagando mensalidade e tudo mais, mas o jogo só se sustenta, esse modo free-to-play só se sustenta porque eles vão atualizando o jogo quase que anualmente, sabe? Senão o jogo ia ficar muito ultrapassado, apesar dele não ser, sei lá, não compete com o Sky visualmente falando, por exemplo, mas mesmo assim, vira e mexe quando tem bugs, a galera descobre erros lá, vão, manda uma atualização gratuita pra corrigir, pra que a galera continue jogando e tenha vontade de adquirir um mapa, uma arma, um personagem, um skin, entendeu? Coisa que no console não ia ser viável hoje em dia, eu acho.
Né, tanto que em questão, até voltando em atualização, no console eles esperam juntar um tanto de coisa que eles querem corrigir pra lançar o patch.
Pra fazer de uma vez.
É, pra lançar de uma vez.
A gente falou de uma coisa muito boa, que é por a questão do PC ser uma mídia aberta, né, uma máquina. Você pode atualizar constantemente, memória, até os periféricos dela mesmo, caixa de som, essas coisas, mas isso também pode ser considerado uma desvantagem, né? Porque conforme os jogos vão se inovando, vão mudando graficamente, vão aparecendo novas engines, ou seja, você constantemente tem que estar atualizando o seu PC, né? Pra jogar os novos lançamentos com a qualidade aceitável. Isso é recorrente? Vocês que jogam, realmente precisa, como anualmente, semestralmente, atualizar? Como que é isso com vocês?
Então, tem jogadores e jogadores, né? Tem pessoas que exigem sempre rodar o gráfico no Ultra, não se contenta com rodar o jogo no High, no Medium. Tipo de jogador tem sempre que ficar atualizando suas peças, cada seis meses.
Luke, deixa eu te perguntar, vamos colocar um parâmetro de gráfico de console hoje, atual. Se o cara quer ter um PC pra manter os gráficos atuais, é que agora é difícil falar que estamos no final da geração, mas o cara tem que o quê? Anualmente fazendo upgrade na máquina, semestralmente, pode ficar 2 anos tranquilo que roda, como que faz?
Olha, cara, assim, montando um PC a cada dois, fazendo upgrade, né, a cada 2 anos, tá ótimo. Vai sair rodando tudo no Ultra, no High.
E isso pra quem exige muito, porque uma placa de vídeos, tem isso que o pessoal já viu muito falando, é verdade. É a placa de vídeo que você comprar agora, a mais top do mercado, daqui a 6 meses ou menos já tá desatualizada, porque já tem uma melhor. E isso realmente é verdade. Só que você não precisa ficar comprando de 6 meses.
Aí que tá, eu acho que o termo tá errado, Igor. Porque quando o cara fala assim, ó, a sua placa de vídeo está desatualizada, o cara já imagina o que na cabeça dele? Que a minha placa de vídeo tá ultrapassada. passada.
É, aquela pontada no peito, assim. Ah, não.
É, então, o cara tem o iPhone 3, lançou o iPhone 4, ele já pensa que, ah, meu iPhone 3 é uma merda, não vale mais nada. Não, cara, tu tem o iPhone 3, entendeu? Que às vezes tem as mesmas funções do 4, só muda o visual e o processador que é um pouco melhor. Eu conheço gente também que joga no PC e demora bastante tempo pra atualizar a máquina. Na verdade, ele atualiza mais os periféricos, cara. Mouse, teclado, mais constantemente do que, por exemplo, uma placa de vídeo. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando vocês falam assim, ah, rodou no médio. Rodar no médio é o quê? Pra quem joga no console, é nível console? É o gráfico um pouco melhor que o console? É um pouco abaixo? É o quê? Rodar no médio.
Atualmente, rodar no médio já é acima do console.
Porque quando sai um jogo, por exemplo, vai sair Assassin's Creed pra PC. Aí eles colocam lá a configuração recomendada e a mínima. Essa mínima seria o quê? Pra igualar o gráfico do console?
Não, a mínima seria assim, você precisa disso aqui pro jogo funcionar.
Mas funcionar em que grau, assim, de qualidade visual, principalmente?
Não, funcionar de, tipo, não ser um frame por segundo. É, na maioria das vezes fica, tipo, o visual do console, caramba, se você for pensar. A não ser aqueles mais evoluídos, né, que nem eu comentei do Battlefield 3. Pra quem não mexe muito com PC, que nem a gente fala, ah, rodou no médio, é porque no PC tem várias opções de customização. Aí é aquela coisa, ah, vou mexer aqui, vídeo, aí tem lá, anti-aliasing, aí você põe duas vezes de anti-aliasing, quatro vezes, oito vezes, aí tem filtros anti-oscope, que é alguma coisa assim. É isso aí, aí você vai aumentando, aí tem lá, sei lá, qualidade das texturas, aí tem low, médio, high, e tem ultra, às vezes, aí tem, sei lá, que é mais sombra, que é uma coisa que, nossa, gasta muito, muito da potência, uhum. Tem como você pôr sem sombra, tem como você pôr fraca, tem como você pôr high, então é, varia muito, é muita customização que você tem no PC.
Mas e o cara que decidiu comprar o PC hoje? Claro que se ele for usar o PC, comprar um PC hoje pra usar tudo no top, talvez ele vá pagar muito caro no PC. Mas na visão de vocês, assim, sem se especificar muito em peças e marcas, mas em questão de valores, quanto que o cara gastaria pra ter um PC bacana, pra terminar essa geração rodando os jogos, pelo menos no médio, rodando o próprio Crysis aí?
Mas do zero?
Sim, sim, do zero.
Mas só a máquina ou inclui monitor, mouse, teclado?
Não, só a máquina, só a máquina.
Só a máquina? Cara, uns 1.600 ele ia durar uns 3 anos e 2 anos.
Só isso?
Rodando no top?
No top. Não. Top? Caraca, 1.600 pra rodar no top?
Não, é igual o Igor falou, tipo, tem muita customização, então rodar no top pra uma máquina de, sei lá, 6 mil...
Atualmente, na gravação desse podcast, qual que é a placa mais atual, a mais cara aí?
Se eu não me engano, é a GTX 580.
580, você acha ela por quanto? Olha... Pô, sabe o que a gente podia fazer? Tipo, fazer meio, ah, vamos montar um PC agora, que aí falar...
Ah, isso, legal.
O que você acha, Dona?
Vai. Fazer melhor, vamos montar um PC bom aí pro cara ficar um bom tempo sem mexer, peça por peça, vamos então agora?
Isso aí, vamos lá. Aqui ó, mantém uma configuração rápida e eficiente. Peças principais aqui ó, um processador, pode ser um Phenom X6 ou um Core i5 da Intel, tá por volta de 500-550 hoje em dia. Uma placa de vídeo, coloquei aqui a GTX 550 da Nvidia, sim, tá por volta de R$350, assim. Uhum. Lembrando que tem duas versões dela, a versão de 1GB e a versão de 700MB, boa mesmo a versão de 1GB.
O que pra mim não faz diferença nenhuma.
Mas eu faço bastante diferença. Uhum. De RAM aí, hoje em dia não se precisa de mais de 4GB, que é baratinho, tá por volta de R$70, R$100.
Tá barato mesmo.
Barato. HD você pode escolher, né?
Um HD aqui de, sei lá, 1TB, mas, ou meio tera.
Mas o tera dá 300-350.
Tá, faltou o quê?
Fonte e placa-mãe.
Quanto que é? Mas qual versão da placa-mãe uma boa?
A placa-mãe é o seguinte, você pode olhar o modelo dela, mas tem que olhar o soquete.
Que?
Então, a cabeça que? É o padrão pra encaixar nas outras peças. Uma boa tá por volta de R$250.
Tá.
E a fonte, que é pra aguentar todo esse PC potente, tá por volta de R$200-R$250, uma fonte de 400.
Tá, o resto é coisa básica, né? Não tem muito...
É, o resto é teclado, mouse...
Não tem muito o que pesquisar, não. É. Então, pelas minhas contas aqui, deu mais ou menos R$1.800?
Por aí, R$1.700, R$1.800.
Fora que então... tem coisa aí que mesmo não sendo, por exemplo, uma fonte não tão cara, ou uma placa-mãe não tão cara, assim, mesmo assim, continua sendo bom, né, se for ver.
Então, ou seja, o cara com R$1.700, R$1.800, ele ele faz um PC muito bom pra durar o quê, esse PC, ô Luke? 2 anos? Tranquilo?
Era difícil falar, mas tranquilo assim, uns 2-3 anos. Tranquilo.
Eu acho que mais de 3 anos, porque, ó, GTX 550, por mais que não seja mais potente, mas já é muito boa, cara.
Uhum, mas se ele for atualizar alguma coisa, vai ser memória RAM.
É, ou seja, por R$1.800, o cara termina tranquilamente essa geração e inicia bem a próxima, é. Também tranquilamente.
Para comprar, bom, o link está no post.
É, também. Pra terminar, vamos falar do futuro. Eu já ouvi muito falar que os consoles iriam acabar, o futuro ia ser PC. Muita gente também fala que o PC vai acabar, né, com essa falta de exclusivos e tudo, e o futuro é os consoles. O que, que vocês acham? Vocês acham que os consoles são reféns do PC, o PC é refém do console, ou vai continuar desse jeito e vai ser eterno? O PC sempre com os gráficos mais atuais e os consoles correndo atrás.
Ó, falar do futuro, assim, prevendo, é meio difícil. Da minha realidade hoje, eu acho que o PC ia dominar.
Então, eu acho muito difícil também, porque eu acho que pode acontecer, não em pouco tempo, mas sei lá, umas 2 gerações, e o PC talvez virar plataforma assim, dominante, né? Porque seria bem difícil, mas você vê cada vez mais, por exemplo. Por mais que eu acho que o PC pode dominar, eu acho que do jeito que a gente tá, acho que o console vai conseguir chegar nos PCs. E não por causa de potência, mas sim por causa de internet, porque a gente tem visto cada vez mais serviços de cloud que você tá acessando um arquivo, um jogo, qualquer coisa, só que não tá no seu PC, ele tá num servidor em outro lugar. E já, a gente já até viu o exemplo da OnLive, que é uma rede online, é uma rede de jogos, é distribuição que você compra o jogo, você não precisa instalar o jogo no seu computador, você joga...
Via streaming, né?
É, via streaming, como se fosse um vídeo do YouTube, se você for pensar, mas pensa como se fosse um vídeo, que eles estão transmitindo o jogo pra você, então vamos supor, eu apertei pra ir pra frente, ele vai mandar o comando lá pro servidor que aquele jogo vai pra frente. Então você só vai precisar de uma internet boa e, sei lá, uma configuração mais básica. Não precisa de ter um PC potente. Na verdade, um PC médio já roda. Então, acho que o futuro é esse, porque, assim, a internet tá cada vez aumentando. Tem lugares aí 100 mega normal. No Japão, eu acho que é absurdo a internet. Então, em lugares assim, você não vai precisar gastar um dinheiro absurdo com um PC. Vai ser mais fácil, mais barato e parece que é mais lucrativo até pras empresas, porque é mais difícil de ter pirataria com isso.
É verdade. Você pode comprar, inclusive, o console da OnLive, né? Que tá saindo aí por $100.
Se bem que a OnLive eu acho que faliu, né? Mas tá falindo. Sim. Alguma coisa assim. Eu ouvi notícia, mas...
Caramba.
Por exemplo, no PS4 já tem rumor que a Gaikai, que é uma rede tipo OnLive, que a Sony comprou, vai ser disponibilizada pra você fazer stream de jogos de PS2, PS1, PS Vita. Entendeu? Oh, então legal. Tá cada vez melhor.
Eu vou dar o meu pitaco. Eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que isso vai se manter assim por muito tempo. O que vai acontecer é o seguinte: o que acontece hoje nos consoles vai acontecer no PC e vice-versa. Como, por exemplo, já é um fato, né? Os consoles vão ter que se adequar à mídia digital. Mídia física, por mais que a gente goste ou não, já tá virando coisa do passado.
Sim.
E isso é uma vantagem hoje que os PCs têm, né? Essa praticidade de utilizar e essa facilidade de utilizar a mídia digital. Os consoles, pelo que eu tô vendo, nessa geração iniciou e se aprofundou muito nisso. Eu acho que na próxima já vai consolidar a questão da mídia digital. Entendeu? Todo mundo fala, mas tem locais que não tem internet e tudo, mas,
dia vai ter, né?
Então, o mundo gira, cara. O globo gira e todo mundo vai ter que se atualizar. Infelizmente é assim. E nos PCs, o PC nunca vai acabar. Isso é um fato. Nunca vai acabar porque o PC não tem só essa utilidade de jogar. Ele tem várias outras utilidades e conforme ele vai se aperfeiçoando, você vai melhorando graficamente, questão de memória, essas coisas. Entendeu? Tanto é que a Microsoft lançou o Kinect versão PC. Por que você acha que ele ia lançar se o PC fosse acabar? Não vai acabar. O que vai acontecer no PC é mais ou menos o que acontece hoje nos consoles. Eu acho que vai ter uma concorrência ferrenha. Tipo, a Steam não vai ficar por muito tempo sozinha, assim, liderando. Eu acho que como entrou agora a Orange, a gente falou da nuvem, eu acho que vai entrar outras empresas ainda, talvez empresas de... Imagina o Google fazendo uma empresa pra jogos.
Ele já tem um Android lá, Marketplace, que é...
E se você for ver, a gente conversando, já até conversou várias vezes, pô, qual seria a empresa ideal pra lançar um console? Eu acho que se qualquer marca que vai entrar no mundo dos games hoje, ele não vai querer fazer um console, ele vai querer entrar com a mídia digital no PC, cara. Inicialmente é mais vantajoso pra ela e menos arriscado. Então eu acho que vai continuar do mesmo jeito, só que vai ter uma luta mais ferrenha aí. Os PCs com a Steam não reinando sozinha, vai ter sempre alguém no encalço dela aí, ou até passando ela, eu acho. E nos consoles vai continuar, só que com a questão da mídia digital, né? Quem não se adequar a isso, eu acho que não vai pra frente.
Então, você acha que o que a gente tem hoje com as plataformas no console e no PC vai ser tipo os programas de distribuição de jogos? Você vai ter instalado lá a Steam, a Origin, a Nuvem, a Ubi, a Desura, a Datura, sim, não sei o que.
Eu acho até, eu iria mais fundo, cara. Eu acho até que, tipo, não na próxima geração, mas quem sabe na outra, console de Microsoft, Sony, Nintendo, ou alguma outra empresa que venha, console físico, eu tô falando, sem ser PC, eles vão ser um PC pra videogame, tá ligado? Eles vão ser uma Steam no videogame, que você não vai precisar estar atualizando placa de vídeo, essas coisas, você vai fazer isso aí. Talvez não tão radical como você falou da online, eu acho que isso aí tá um pouco mais distante. Mas sim questão de baixar jogo, atualização, essas coisas. Bom, falamos aqui sobre a vida do PC Gamer, né, suas vantagens, desvantagens, fizemos até um orçamento aqui de um PC, não vamos, sim, falar da loja que nós tiramos das peças, porque ninguém tá patrocinando a gente.
Mas se rolar, quem sabe?
Opa, opa, a gente tá caixando o dinheirinho aí rolando. Bom, contamos aqui com o nosso PC Gamer especialista aqui, Luke, mais uma, opa, vez, ele tá virando recorrente aqui.
É, então, obrigado pela oportunidade aí, tô participando mais um episódio, até a próxima.
E é isso, né?
Sim.
Igor, quem escutou aqui, quer fazer um orçamento de um PC com a gente, pra onde que ele manda o e-mail, Igor?
Você manda o orçamento pra contato@playselect.com.br, junto com certeza muito chiita de PC vai estar xingando a gente que a gente falou alguma besteira, mas mande também
dos consoles também, o cara que só joga no console, ah, vocês estão malucos, PC não sei o que, aí esse cara vai xingar a gente pelo Twitter no @play_select e dê os comentários também pra quem quiser perguntar, quem quiser tirar dúvida, quem quiser complementar, que é muito importante, tá lá os comentários também. E vamos embora, né, Igor?
Vamos embora porque tá na hora do CS. O que, que é, Lulu? CS agora?
Opa! Vamos,
cara, vamos
CS.
Ah, o PC que eu tenho aqui que eu vou ver não é o PC que vocês têm, porque eu vou colocar agora na MTV pra ver o PC Siqueira. Tchau,
nossa! Beleza.
que é DRM da nossa.
Oxe, você pergunta pra mim?
É basicamente um programinha.
DRM significa The Lost Rei do Mass Effect.
Claro que sim.
É.
Sim, é. Aí que tá. Tá tudo muito legal, tudo muito bonito, muito romântico, né? A época de House, Counter-Strike. Mas vida de PC gamer não é mil maravilhas, também não é só ruim. Vamos falar agora das vantagens e desvantagens. Deixa eu só atender o celular aqui que eu já volto. Aguardem.
Vai ficar isso?